continue com Escala Brasileira.
Você está ouvindo Cris Costa no Escala Brasileira de hoje. Cris, você ia falar pra gente, ia contar pra gente da época da faculdade, né, que você fez letras?
Sim.
E eu já vi uma entrevista tua que, na qual você falava que isso te influenciou na carreira ou na tua produção.
Sim.
Você privilegia as letras, você não gosta digamos assim, da falta de cuidado que anda por aí com letras.
Sim, sim, sim.
Como é que é isso?
Embora a gente possa dizer assim, em termos de sonoridade, que a gente tem sim um flerte com a música popular brasileira, são as coisas que eu mais gosto de ouvir, mas a gente tem também uma pegada pop, mas diferentemente talvez do que a gente encontre com mais facilidade, com letras mais fáceis e tal, eu ia dizer rasas, mas talvez soe arrogante, não é esse o caso, mas...
Apelativas, talvez?
Exatamente, eu digo da minha parte dizer que são rasas as outras letras, né? Não sei se posso dizer isso, mas eu particularmente...
Você pode dizer porque é o teu gosto, você está dando sua opinião.
Pois é, eu particularmente me interesso muito pela palavra, tenho gosto pela palavra, pela língua portuguesa, então eu não economizo muito nisso, né? Eu acho que é um meio muito bonito de transmitir a mensagem que me interessa, especialmente nesse disco. Tem a ver com reflexão, com a vida, com a existência, com o sentido da vida,
recomeços
isso, porque
eu entrevistei o Francis Heimer recentemente e ele tem se dedicado a musicar poemas. As pessoas assim, que não conhecem o assunto talvez vão dizer assim, não, mas o que é? Não tem nada demais, eu vou musicar o poema. Poema é uma letra de música.
Sim.
Não, uma letra de música é letra de música, poema é outra
verdade,
coisa.
Verdade, verdade.
É? Então, como é que você vê essa diferença?
Pois é, você tem razão. É uma outra configuração, né? É uma outra configuração.
Ela já nasce concebida para ser música.
Pois é, sim.
Aí
sim,
quando se converte um poema para música, você vai ter que subordinar a música ao poema.
Pois é, cada texto se
você produz a letra primeiro?
Tem um ritmo próprio, né?
Sim.
Olha, já aconteceu dos dois jeitos. Já produzi, mas... As coisas necessariamente, por isso que colocar ali meio que a forceps, talvez, uma música, uma melodia, uma harmonia num texto que já se presta a outro propósito, né? Porque esse ajuste, no meu caso, eu vejo sempre como necessário. Então, às vezes eu escrevo, em geral, tenho uma ideia, acontece de forma nuclear, assim, tem uma fagulha, uma melodiazinha que normalmente vem acompanhada de uma letra, de uma frase, de uma sentença.
E essa fagulha você vai construindo,
vou construindo em torno disso.
Como
mais ou menos com essa capa
espiral.
Aqui. Exatamente. E dali, por exemplo, a música que dá nome ao disco, que foi a primeira que a gente ouviu hoje, que se chama Roda Gira. A primeira inspiração, eu posso dizer que foi uma inspiração, foi o refrão. O meu amor, tenha medo não, que o mundo é grande, a roda gira. E aí, em torno disso, se construir. É mais ou menos junto, mas você necessariamente tem que ajustar uma coisa em função da outra.
Claro.
Então, eu escrevo de um modo geral as ideias que gravitam ali, as questões que gravitam em torno daquele núcleo, dessa ideia inicial. Eu tenho o tema da música, eu tenho o assunto, eu tenho a questão.
Ou seja, a concepção, na verdade, é como diz a música anterior. Tem que ser bem leve, né? Nada de rigor técnico ou rigor de procedimento, porque... Senão acaba que isso embota a música, né?
Ingessa, eu acho. É, pelo menos o meu processo é assim.
Então vamos
as
chamar outra música?
As coisas nascem meio juntas. Vamos nessa.
O que vai ser?
Vamos ouvir Ganhar e Perder.
Quem defenderá mais que todos querem, não se encontra em prateleira pra vender. Quem quiser guardar sua vida, não se iluda porque vai perder. O amor que salva a gente não é dar, mas dar-se mais.
Você está ouvindo o Escala Brasileira e Cris Costa, cantora e compositora, é a convidada de hoje. Cris, vamos falar dessa capa maravilhosa do teu disco?
Ah, vamos nessa. Que legal que você gostou. Você
olha, disse. Uma das mais bonitas dos últimos tempos, na minha opinião.
Que legal. Pois é, foi, a concepção é do Carlos Caccielli, um designer aqui da cidade, muito talentoso e muito sensível também, né? A gente teve uma conversa muito legal quando eu convidei ele para fazer o projeto. Ele leu todas as letras e eu disse para ele, bom, a gente tem o tema do disco, né, o nome do disco que já estava dado, que é a Roda Gira, que, e essa ideia da Roda que Gira tem uma referência, a Roda da Fortuna, né? Então o disco gira muito em torno disso, dos altos e baixos da vida, das perdas, das desilusões e das alegrias também, das venturas, né? E como que a gente se comporta...
Você tem um lado místico aí?
Eu tenho um lado religioso. Eu disse, foi curioso até, porque eu falei para o Carlos, eu falei, bom, talvez mencionando assim, essa figura mitológica, né, da Roda da Fortuna, você pense imediatamente numa coisa mística e tal. Mas na Roda da Fortuna a gente tem a figura do destino, né? Aquela mão que gira a roda caprichosamente e que quando menos se espera, né? Dá aquela rasteira no indivíduo, e ele que estava muito bem, daqui a pouco está, né, tá na pior e tal. E eu disse para ele, a concepção de vida, eu sou cristã, sou católica, eu não acredito nessa figura do destino. A palavra para mim não é destino, eu acredito na possibilidade de escolha, no livre-arbítrio, que a gente pode escolher o que fazer sempre, até diante do que a gente não escolheu viver. A gente não está isento dos males nessa vida, isso tá, é inevitável, é inescapável o sofrimento, mas o que a gente faz, como a gente responde a isso, é que faz a diferença. E aí, diante dessa história toda, a concepção da capa, né, é uma espiral. Você usou uma outra palavra até antes, te remeteu a uma coisa,
uma,
né?
Uma espiral concêntrica, é uma coisa de... É uma coisa de infinito, né?
Pronto, você disse a palavra, porque foi a grande conclusão a que a gente chegou. No primeiro momento ele diz, bom, Cris, tá, eu entendo a coisa da roda, dos altos e baixos, mas, por outro lado, uma roda sempre faz com que a gente volte para o mesmo ponto. E aí, como a essa ideia de infinito que está presente na história do Reamar, da música que a gente ouviu, que fala amar, amar, até virar mar, e o mar, esse mar é a plenitude, é o amor. Por isso, reamar, amar de novo, sempre, incansavelmente. E eu achei perfeita a concepção dele. Então, há essa ideia dos giros, mas numa espiral que remete ao infinito.
Bacana. Vamos a outra música? O que vem agora?
Vamos nessa. Vamos ouvir De Todo Bem Que Me Fez, uma canção bem importante nesse disco, pra mim.
Presente a minha mais solene indiferença, meu silêncio de abismo, te excomunguei dos meus altares, te arranquei do mundo dos vivos, desentranhei de mim, abandonei no limbo. Que eu não sabia, te juro, meu bem, eu não sabia. Juro, meu bem, eu não sabia. É que eu não sabia, te juro, meu bem, eu não sabia. Juro, meu bem, eu não sabia. Das tuas proezas, da tua nobreza, da tua coragem, antes só covardia. Da tua ousadia, da tua sede, tua sangria, dos teus olhos de menino. Pensava demais, achava demais, vivia de menos. De todo o bem que você me fez, me deixar foi o maior. Soltou a minha mão e me perder era tudo que eu mais precisava pra me achar de verdade.
Esse é o Escala Brasileira, Cris Costa, cantora e compositora, convidada de hoje. Cris, a essa altura do bate-papo, é bom você saber que você não está sendo ouvida só em Brasília. Você quer passar um contato para quem queira falar com você, quem chamar para show, de repente?
Claro, 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 vamos nessa. Bom, as redes sociais, claro, né? Como é que a gente vive sem isso hoje? Então, eu tenho um canal no YouTube, Cris Costa. Se você puser Cris Costa Cantora, você vai me encontrar lá. Estou no Instagram, então, enfim, a gente sempre divide alguma coisa das músicas e é um contato legal de se ter. Facebook, tem uma página oficial, Cris Costa. Deixo meu telefone aqui também para contato, pode ser?
Sim,
é 61-98454-1612.
Pode repetir?
Sim, vamos lá. 61-98454-1612.
Falando do teu timbre de voz, Cris, você tem uma voz levemente rouca, tem um arranhado.
Tem uma aspereza.
Né? E essa tem, coisa é, dá, agrega uma marca na música. Né?
Legal.
Você considera isso, você percebe isso na, no, na fruição da tua música? Em quem ouve, fala alguma coisa?
Sim, sim. As pessoas comentam. Mas eu acho curioso também que tem uma diferença assim, da voz falada para a voz cantada. Na verdade, algumas pessoas, já aconteceu mais de uma vez, de, não me conheciam e tal, uns anos atrás, e aí quando souberam que eu cantava, até ficaram surpresas, me diziam, nossa, mas você é rouca. E, em geral, quem não me conhece, o primeiro comentário que eu ouço é, se você está rouca, e é uma aspereza natural e tal. Tem um suco, uma coisinha lá com a fono. Mas eu ouço um adjetivo interessante, assim. É o mais comum que eu ouço quando se refere à minha voz, quando me ouvem cantar. É, dizem que é suave, eu acho curioso.
Bacana, vamos a outra música. O que, que vai ser?
Vamos nessa. Vamos ouvir... Eu ia gastar uma canção com você.
Uma canção com você pra falar de tudo que aconteceu, pra te lembrar de como me esqueceu, de como evaporou o que me prometeu. Uma canção com você pra dizer que eu sobrevivi e vou bem, obrigada. Que não alimento mágoa, não procuro mais. Quem sabe a gente ainda se cruza na estrada. Justificativas brilhantes só servem pra esconder. Só eu.
Você está com Escala Brasileira.